Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária do Minho, cá estamos, hoje com a Emma Carvalho. Olá.
Olá, bom
Boa
dia.
Boa tarde.
Boa tarde.
Emma, vou pedir-te aquilo que peço a todos os convidados e convidadas para este programa, por favor, que te apresentes nos termos que achares melhores.
O meu nome é Emma Carvalho, tenho 25 anos, sou uma mulher trans, faço parte do Braga Fora do Armário, que é a organização em Braga que trata de organizar marchas LGBT e outros eventos para a comunidade na cidade. E acho que é isso.
Eu não sou propriamente muito versado nas matérias dos direitos LGBT, por manifesta ignorância, mas Braga precisa de sair do armário?
Sim, de certa forma sim, ainda há bastante preconceito e tem-se visto também, também a nível nacional ultimamente algumas regressões no que diz respeito a direitos LGBT, mais recentemente no que diz respeito especificamente a pessoas trans, mas mesmo na cidade assim sei que ainda há vários alguma resistência da população. Há vários casos de agressões e situações de homofobia ou de LGBTfobia em geral, mesmo mesmo quando estamos na organização da marcha já houve acontecimentos menos positivos quando tínhamos pessoas a colar cartazes e eram abordadas de forma não muito amigável por pessoas que passavam na rua e coisas assim. Então, sim, sinto que Braga ainda precisa de sair do armário e as pessoas ainda precisam de certa forma, de aceitar a nossa existência e precisamos de nos sentir confortáveis nesta cidade e para isso é preciso que as pessoas também, à nossa volta, normalizem a nossa existência.
Ora bem, tens 25 anos, o que é, de certa forma, irritante, porque tens menos quase 20 anos do que eu, mas, ou seja, faz parte de uma geração completamente diferente da minha.
Sim.
E aquilo que eu não gostava de saber é, no teu tempo de vida, primeiras coisas eu acho que são, ainda que difíceis, menos difíceis para ti do que o que foram nas gerações anteriores. Mas tu achas que elas estão num momento de impasse, ou que elas estão progressivamente a melhorar, ou que elas estão pior, a regredir no que diz respeito aos direitos para as pessoas LGBT?
Assim, tipo, durante o meu tempo de vida acho que se foi fazendo vários progressos e tipo sinto que estava progressivamente a haver mais abertura da sociedade, das pessoas e até do próprio Estado, mas sinto que nos últimos 2-3 anos com o avanço da extrema-direita e com o surgimento de partidos de extrema-direita, não só em Portugal, mas também em toda a Europa e em todo o mundo, começou a haver uma espécie de regressão que sinto que, ao mesmo tempo, sinto que há uma certa maior polarização da sociedade no que diz respeito a questões LGBT também, na medida em que há muitos jovens, muitas pessoas tipo, da minha faixa etária que estão bastante informadas e que estão bastante abertas a pessoas LGBT e a nossa comunidade e que não têm tantos preconceitos, mas ao mesmo tempo há um outro lado que cada vez se manifesta mais de pessoas que têm grandes preconceitos contra a comunidade, de pessoas que atacam diretamente a comunidade, e sinto que essa polarização tem vindo a aumentar nos últimos anos cá. Então é um bocado difícil de perceber se estamos num momento, para mim é um bocado difícil perceber se estamos num momento de regressão ou não, porque há essas duas...
Há forças.
Sim, tipo, se formos falando de poder político só, neste momento sinto que há um estamos um bocado num período de regressão, mas societalmente é um bocado difícil de perceber, tipo, qual é, como é que a sociedade está a movimentar em geral.
Fala-me, por favor, um pouco do teu caso e da tua viagem pessoal, porque, reforçando a minha ignorância, eu creio que deva ser um desafio intenso e, de certa forma, complexo uma pessoa ser trans. Primeiro, na sua afirmação da sua identidade, primeiro resolver essa questão internamente e depois, ainda como que se isso não fosse suficientemente desafiante, depois ter que resolver essa questão perante a sociedade e perante os outros. Podes-me falar um bocadinho do teu...
Eu não demorei muito tempo a ter algum contacto com a comunidade e saber sequer o que é que era uma pessoa trans. Então, tipo, sinto que nunca tive muito bem as palavras para exprimir aquilo que sentia durante muitos anos da minha vida. Mas, tipo, de certa forma nunca me sentia muito bem com o meu corpo, com a pessoa que eu era, como as pessoas me trataram. E acho que por volta dos 15 a 16 anos comecei a usar mais redes sociais e a falar com pessoas que não eram propriamente pessoas com quem que eu conhecia no meu dia-a-dia, mas pessoas que tinham, tipo, interesses semelhantes aos meus, nomeadamente música, que sempre foi algo que me interessou bastante. Então, essa convivência com pessoas de realidades diferentes e também com pessoas LGBT e, tipo, ir percebendo o que é que as coisas significavam, e falando com outras pessoas trans, tipo, fui percebendo também a minha identidade e percebendo aquilo que eu sentia. Depois, tipo, lá está, foi um processo um bocado complicado socialmente, porque ainda hoje não sei, tipo, em muitos espaços como devo afirmar, porque há sempre alguma insegurança na reação das pessoas, mas lá está, acho que esses ambientes em que convivia com pessoas que já estavam mais informadas do que eu, ajudaram-me a informar-me e a perceber aquilo que eu era, e depois foi um bocado natural, fui encontrando mais pessoas, fui me afirmando para mim mesma e depois mais tarde para os meus amigos, e ainda é um processo que ainda não está concluído para mim, e é um processo bastante, bastante longo e complexo, e obviamente depende de pessoa para pessoa.
Claro, é um espectro grande e muito alargado.
Sim.
E qual foi o aspecto mais desafiante de toda esta tua viagem? Até aqui, pelo menos.
Sinto que o mais desafiante foi um bocado tentar perceber, tipo, o que dizer, tipo, à minha família e principalmente aos meus pais, vindo de uma aldeia pequena com bastante religiosa e de uma família bastante religiosa, e que nunca tinha tido esse contacto com pessoas trans e provavelmente nem sabia bem o que era, foi uma coisa que me demorou, foi algo que demorei a fazer. Tive muito tempo a pensar na altura certa para dizer e como o diria, e eventualmente consegui fazê-lo. Não fui bem aceite, mas pronto, estou um bocado num limbo, mas para já, como ainda não tenho a independência financeira que gostava de ter, tipo, estou um bocado presa nesse limbo, mas pronto, acho que no futuro vou poder, tipo, ser mais facilmente quem eu sou quando tiver a minha independência e conseguir seguir com a minha vida sem ter que estar a olhar para trás e para outras pessoas.
Espero que sim, que consiga chegar a esse ponto. E depois eu tenho gostado de perceber uma coisa, que é, existem muitas pessoas trans em Portugal?
Não sei, é um bocado difícil de...
Ou tu achas que existem muitas pessoas trans que vivem dentro de armários ainda?
Sim, eu sinto que há pessoas podem ser trans e que, tipo, nem sabem o que é uma pessoa trans, então não encontram um termo para aquilo que sentem. E, da mesma forma, pessoas que sabem que são trans, mas que não se sentem bem em assumir-se por causa de pressões sociais ou familiares ou assim. Mas, lá está, é um bocado difícil de saber, tipo, exatamente se o que eu estou a dizer é mesmo real ou não.
Sim, sim.
Suponho apenas que, sim, hajam mais pessoas que, lá está, não... ainda não tiveram a oportunidade de se afirmar.
Tu estavas a falar do teu caso pessoal. Tu só na adolescência é que percebeste exatamente, ou percebeste mais concretamente aquilo que eras, ou tu achas que isso é uma coisa que esteve sempre dentro de ti e simplesmente só, tu não só conseguiste interpretar na adolescência?
Acho que foi algo que sempre teve um bocado dentro de mim, tipo, na forma como... eu interagia com pessoas, na forma como me dava com pessoas das minhas turmas e assim. Sempre fui uma pessoa que nunca me senti muito bem em ambientes mais masculinos. Sempre tive mais amigas do que amigos. Sempre foi muito mais fácil para mim identificar-me com as coisas de que as minhas amigas falavam do que as coisas que outros rapazes falavam. Situações também, por exemplo, de educação física, assim, sempre foi bastante desconfortável para mim estar em balneários masculinos e assim, e sinto que, lá está, durante muito tempo tinha esses desconfortos e essas dificuldades, e foi só uma questão de encontrar a palavra que definisse ou algo que me ajudasse a perceber que, tipo, que o que eu sentia, tipo, era normal e havia outras pessoas que também o sentiam, e, yeah, perceber. Isso foi importante.
Em termos simplistas, aquilo que tu és é uma mulher que nasceu num corpo de um homem. Ou isso é uma coisa, é uma definição errada?
É uma definição não muito correta.
Então, ajuda-me, por favor.
Tipo, eu acho que eu não sei muito bem como definir isso. Acho que, tipo, isso também é um bocado algo pessoal que cada pessoa pode dizer, tipo, o que é que, tipo, a forma como vê a sua identidade e a forma como vê, tipo, o género que lhe foi atribuído à nascença. Há pessoas trans que provavelmente vão se identificar com isso. Eu pessoalmente, tipo, não, eu sinto só que sou uma mulher que, tipo, nasci com um corpo que não é necessariamente de um homem ou de uma mulher, é só, tipo, o corpo com que eu nasci, com o qual, tipo, eu não me sinto muito confortável. Mas não sinto, tipo, que o meu corpo inerentemente tenha associado um género ou algo.
Muito bem. Estas definições são muito pessoais. Ou seja, estes enquadramentos, então, não são algo que se possa... fazer uma caracterização. Ou seja, a tua definição ou a maneira como tu entendes o facto de seres trans pode ser perfeitamente diferente daquela que outra pessoa terá.
Sim, tipo, sinto que sim, é sempre uma viagem um bocado individual e, tipo, mas estarmos rodeados por outras pessoas trans até acaba por nos ajudar nessa viagem e há sempre pontos comuns e há sempre lutas comuns e lá está, acho que muitas vezes é mais uma questão de nesta questão de, tipo, termos e assim, acho que é mais uma questão de semântica e daquilo com que as pessoas se sentem confortáveis que seja dito sobre elas do que outra coisa. É também uma questão de sensibilidade e da forma como as pessoas dizem a certas coisas. Lá está, a questão de muitas vezes alguém diz uma coisa e nós conseguimos perceber pelo tom de voz se vem de ignorância ou se vem de pessoa, tipo, estar a ser propositadamente má para connosco.
Porque, ainda bem que dizes isso, porque eu gostava muito de ser caracterizado como um ignorante, porque eu sou manifestamente ignorante em muitas dessas matérias, não tenho qualquer tipo de preconceito para com uma pessoa LGBT, mas eu acho que a minha ignorância não é solitária, ou seja, há muita ignorância em Portugal, pelo menos, que é o meio onde nós estamos, e Braga ainda por cima, como uma cidade conservadora, se calhar ainda mais, e com alguns tiques de cidade pequena, por isso O que é que está a ser feito ou o que é que poderia ser feito para acabar com esta ignorância?
Isso é uma pergunta um pouco complicada porque acho que depende um pouco de... Lá está, das faixas etárias em que queremos agir. Tipo, acho que em crianças mais novas passa sempre por educação na escola e por simplesmente dizer tipo, ok, pessoas trans existem, elas sentem mais ou menos isto, isto é uma pessoa trans e tipo, isso também vai ajudar as crianças a que no futuro... se sentirem o mesmo que a outras pessoas trans sentiram, consigam facilmente tipo, perceber, ok, é isto, e facilmente encontrar tipo, pessoas que a ajudem e essa comunidade que é sempre muito importante. Mas quando falamos de pessoas já mais velhas, acho que é sempre tipo, algo que as pessoas têm que primeiro procurar. Tipo, acho que tipo, muitas vezes... as pessoas não procuram saber, tipo, sequer o que é uma pessoa trans ou só veem, tipo, o que vai aparecer nas notícias. Então, tipo, se tipo, as pessoas nas notícias estão a dizer que é, tipo, algo mau, as pessoas vão dizer, tipo, ok, algo mau, pronto, acabou. Em vez de, tipo, tentarem perceber, tipo, falando ou pesquisando, tipo, na internet. Tipo, hoje em dia toda a gente, ou quase toda a gente tem acesso à internet, tipo, pode só fazer uma pequena pesquisa ou tentando perguntar a pessoas que... achamos que podem saber. Nós tipo, muitas vezes tipo, podemos ajudar as pessoas a, tipo, a perceber alguns conceitos. É óbvio que, tipo, às vezes é um bocado complicado e um bocado desconfortável para nós estar a explicar, tipo, tudo over and over, sempre a mesma coisa, mas sim, acho que lá está, parte um bocado de algum processo pessoal, tipo, ok, vou tentar perceber o que é isto e vou tentar mesmo perceber e não, tipo, ok, vou ver o que é que as pessoas acham disto e se as pessoas acham que é mau, então, tipo, é mau. E acho que falta muito isso às pessoas mais velhas, a questão de perceberem que, tipo, ok, eu não sei tudo sobre tudo, então vou tentar saber sobre isto para depois formar uma opinião sobre isto. E...
algum... eu falei já com algumas pessoas aqui, até, inclusive até aqui no programa, sobre a educação que é dada, nomeadamente na disciplina de cidadania, nas escolas, e em momento algum me foi dada a indicação de que a temática dos direitos LGBT fosse uma parte significativa desses programas, ou seja, eventualmente começaria por aí.
Sim, acho que é muito importante como isso era algo bastante importante e que ajudaria a combater estes preconceitos desde muito cedo, e isso já seria um grande avanço. O que sei que acontece hoje é que várias vezes escolas chamam coletivos que estão mais preparados para falar sobre isso. Já tive numa sessão dessas em que uma escola me chamou, entrou em contacto com... não lembro se foi exatamente o Braga Fora do Armário, mas em que depois, tipo, tivemos um momento em que fomos a essa escola e, tipo, tivemos uma manhã a falar sobre experiências LGBT e questões LGBT, e acho que isso são sempre coisas bastante importantes, até a própria interação com pessoas da comunidade e não com um professor que está a ver, tipo, aquilo também de fora e que provavelmente também não entende assim tão bem como as pessoas que estão... versadas sobre o assunto.
Curiosamente, ontem estava a ler uma coisa que me surpreendeu imenso, que foi... houve um imperador infame, romano, chamado Nero, que matou... que ficou estranhamente conhecido por algo que ele não fez, que foi chegar fogo a Roma, e que ficou... teve várias mulheres ao longo da sua vida... que matava, e a última mulher que ele matou para se casar com um homem, e casou-se com um homem, um escravo, também se calhar não teve grande hipótese, chamado Esporo. E eu pensei, achei aquilo notável, quer dizer, em 58 depois de Cristo, há quase 2000 anos atrás, uhum, a figura mais importante de um império podia casar com um homem livremente, e hoje em dia ainda há muita gente que pensa que isso aí é uma coisa errada em 2020, 2000 anos depois. que aconteceu na ótica de que as coisas às vezes vão e vêm, que os conservadorismos vão e vêm, e que se calhar estamos a viver numa era mais conservadora nesse aspecto do que a que deveríamos estar a viver. Achas que é assim?
Mas, tipo, acho que, lá está, depende um pouco do ponto de vista de cada pessoa também, porque, lá está, como não estivemos no tempo do Império Romano, tipo, não sabemos, tipo, todas as tipo, tudo o que aconteceu à volta disso, a reação das pessoas e assim, e, tipo, porque é que isso aconteceu realmente, mas, sim, tipo, isso, de certa forma, prova que pessoas sentirem-se atraídas por pessoas do mesmo género é algo que sempre aconteceu e que durante a história da humanidade e que, tipo, não é algo recente, não é uma moda, simplesmente é algo que agora vem mais ao de cima porque, tipo, além de vivemos num tempo em que a informação anda muito mais rápido de um lado para o outro, em que as pessoas falam muito mais facilmente de certas coisas que noutros tempos não se falaria tanto porque não havia esses contactos e não havia essa facilidade de comunicação.
É difícil.
Sim.
É difícil
perceber. É difícil de definir, mas acho que, lá está, isso só prova que não é algo recente e não é algo assim tão descabido e, tipo, sempre foi algo muito presente na sociedade, mesmo que não à vista de todos.
Falando um bocadinho, se não te importas, do teu caso pessoal, até porque eu acho que é absolutamente fascinante, tu continuas a sentir no teu dia-a-dia discriminação? Ou é algo que tu achas que já está assim um bocadinho encapuçado e dissimulado na atitude das pessoas? Ou continuas a ser alvo de uma discriminação direta e inequívoca?
Acho que é um bocado difícil para mim de perceber isso porque eu, em muitas circunstâncias, eu ainda não tenho o meu nome legal mudado, então em muitas circunstâncias eu não tenho a opção de me assumir, tipo, como sendo a Emma. Então, tipo, de certa forma, essa discriminação está sempre presente em ambientes mais formais e mais legalistas, quando vou ao hospital, quando vou...
Desculpa interromper-te, o que é preciso para que tu possas mudar o teu anterior nome para Emma? O que é preciso acontecer para que isso aconteça?
Neste momento acho que, como os projetos de lei que foram aprovados recentemente ainda não entraram em vigor, acho que basta ir ao à Voz do Cidadão e pedir para fazer essa alteração de nome. Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode fazê-lo, com dos 16 aos 18, acho que com uma autorização dos pais ou algo desse género. Eu pessoalmente ainda não o fiz por estar ainda bastante dependente dos meus pais e porque sinto que será algo mais fácil para mim de fazer quando tiver num processo já um pouco avançado num processo de transição hormonal. Porque sinto que se o fizesse agora, isso, muitas pessoas, tipo, iam olhar para mim, iam olhar para o meu nome e iam automaticamente mais facilmente iam dizer coisas que me deixam confortável, mais facilmente ia ser discriminada em serviços públicos, etc. Então é mais uma opção minha de me resguardar um bocado para já e de proteger a minha integridade e de me poupar a certas situações desconfortáveis.
Ok, mas qualquer pessoa que seja tua amiga próxima de ti trata-te por Emma.
Certo, sim, certo. Tipo, qualquer amigo meu, eu apresento-me sempre com Emma, como Emma.
Claro.
Toda a gente no meu círculo de amigos me chama como Emma.
Tu falaste aí desse processo, digamos que agora físico, que eventualmente estarás para avançar para ele, presumo eu.
Sim.
Quão complicado e demorado é um processo desses?
Eu ainda não tenho, basta, como eu ainda não comecei muito bem, Ainda não sei exatamente, mas tipo da experiência de outras pessoas que eu conheço, sei que é um processo bastante demorado, que às vezes envolve mais de 1 ou 2 anos de espera só para conseguirmos começar a tomar algum tipo de hormonas.
Desculpa, desculpa, eu estou sempre a
Não,
interromper
sem problema.
porque lá está, vamos frisar a parte da ignorância, mas
Certo, certo.
uma pessoa como tu diriges ao Serviço Nacional de Saúde e pode pedir para iniciar um tratamento hormonal?
Não, uma
Não.
pessoa chega ao Serviço Nacional de Saúde, é muito. Acho que a forma mais fácil de o fazer é através de um médico de família e pedir um encaminhamento para. Já não sei se é para sexologia ou
Endocrinologia.
Exato. E a partir daí temos que esperar que esse encaminhamento seja feito. Dependemos também da boa vontade do médico de nos encaminhar ou não.
Sim.
Há médicos que
São mais
pode,
prestáveis que outros,
sim,
acredito.
que se rejeitam às vezes, e isso é algo que deve
Humilhante.
ser combatido também.
Claro.
E depois disso, lá está, uma pessoa primeiro é sujeita a várias avaliações psicológicas e psiquiátricas, tipo, para perceber tipo, qual é o caso da pessoa em específico, o que é que a pessoa sente, e depois também para perceber o historial clínico da pessoa. E tudo isso, e chegar a essas consultas, desde o encaminhamento até ter essas consultas marcadas, como em qualquer área do Serviço Nacional de Saúde, demora bastante tempo.
Claro.
E depois, só depois dessas consultas, é que uma pessoa pode começar a ser medicada e a tomar hormonas para. Lá está. Dependendo da situação.
Para promover
Sim.
uma alteração física ou
Exato.
fisiológica.
Exato.
E esse processo é demorado.
Sim, todo o processo é demorado e mesmo o processo de toma de hormonas é. Não tenho bem noção, mas acho que é algo mais ou menos. Não quero estar
A dizer mais
a
neira.
dizer mais neira, tipo. Já. Ainda não estou 100% dentro do assunto, então prefiro.
Certo, mas isso é algo que está no teu horizonte.
Sim, e é algo que eu vou descobrir eventualmente.
E é algo que tu vês quer dizer, com muita expectativa, com ansiedade, com medo, como é que tu olhas para esse processo que aí vem?
Um bocado dessas três coisas, alguma expectativa e ansiedade, porque lá está, há sempre aquela coisa de tipo, ok, eu vou começar a tomar isto e depois como é que o meu corpo vai reagir fisicamente? Tipo, como é que eu vou começar a aparecer? O que é que vai mudar na minha estrutura física? Será que eu vou ficar feia ou bonita? Ou cenas assim? E também, lá está, há um bocado o medo, porque é tipo, há sempre o medo de, lá está, de não ficarmos fisicamente como aquilo que tínhamos a expectativa de ficar, ou e possíveis efeitos secundários e coisas assim, e mesmo a forma de outras pessoas à nossa volta começarem a reagir com ao verem ou notarem as nossas mudanças físicas. Então é sempre uma mistura de várias sensações, pelo menos para mim.
Mas certamente que conhecerás pessoas que passaram por esse processo e com grande sucesso, a maior parte delas, ou nem por isso?
Sim, acho que a maioria das pessoas, quando o faz, já é algo que já ponderou durante bastante tempo e que, pronto, depois acaba por sentir-se cada vez mais confortável à medida que vai avançando no processo, porque ajuda bastante a sentir-nos mais confortáveis com a nossa imagem, com o nosso próprio corpo.
E tu achas que quando tu te sentires mais confortável com o teu próprio corpo, que as pessoas também vão à tua volta sentir-se mais confortáveis com a pessoa que tu és? Achas que isso também vai ajudar? Porque, para o bem ou para o mal, existe atualmente uma incongruência, por exemplo, entre o teu nome e aquilo que tu entendes ser a tua atual fisionomia. E no futuro elas poderão estar mais condizentes, pelo menos pelos padrões que existem na maior parte da cabeça da maior parte das pessoas. Achas que isso vai ajudar-te?
Sim, isso vai ajudar-me com certeza também, tipo, lá está, quando vejo uma pessoa pela primeira vez ou quando uma pessoa me aborda, é ela ficar tipo, ok, aqui está uma mulher, então vou tratá-la pelo masculino, enquanto agora muitas vezes depende um bocado da pessoa e tipo, lá está, tanto posso ser tratada no feminino numa primeira abordagem como no masculino, depende sempre da circunstância.
Claro, claro. Achas que este advento da internet, do mundo das redes sociais, desta vivência, digamos que ao mesmo tempo coletiva, mas individualizada, é positiva para você, para ti? Porque eu presumo que se não fosse a internet, a tua vida tivesse desafios suplementares, porque seria ainda mais difícil tu conseguires encontrar pessoas com as quais te identificasses para conseguires, de certa forma, tu próprio descobrir a tua própria identidade, certo?
Certo. Sim, acho que para mim, na minha experiência pessoal, as redes sociais foram algo bastante importante na percepção daquilo que eu era e na minha viagem e em todo este processo. No entanto, tipo, sinto que cada vez mais as redes sociais têm um lado mais negativo e que é cada vez mais difícil de bloquear ou de evitar. Sinto que cada vez mais pessoas são sujeitas a comentários bastante negativos, bastante simpáticos a ameaças físicas ou psicológicas, etc. Então, hoje em dia, tipo, eu acho que é um bocado difícil de, para mim, avaliar se as redes sociais são algo benéfico ou não para uma pessoa que está a tentar descobrir-se ou para uma pessoa que ainda está, tipo, neste processo, porque lá está, tipo, depende muito como da comunidade que encontras, depende muito do nível de alcance que vais ter e das pessoas que vão responder às tuas coisas, que vão ver as tuas coisas. E sinto que há cada vez um risco maior de das pessoas receberem comentários negativos de pessoas transfóbicas e homofóbicas. Sinto que isso é algo que tem estado cada vez mais presente nas redes sociais. Sinto que isso era algo que há uns anos atrás seria motivo para banir alguém de uma rede social. Hoje em dia é visto como é a liberdade de expressão, deixem as pessoas expressarem-se e pronto, então as pessoas trans e LGBT e mesmo qualquer minoria são sujeitas a esses comentários quando estão só nas redes sociais a existir e a falar da sua experiência.
Se tu pudesses, por uma magia, conseguir falar contigo própria quando tinhas 12 ou 13 anos, o que é que tu dirias a ti própria?
Não sei, eu sinto que o meu eu de 12 ou 13 anos ficaria um bocado confuso com a pessoa que eu me tornei.
É sério?
Sim, tipo, sinto
Porquê?
que o meu eu de 12 ou 13 anos, tipo, não tinha. Tinha idealizado uma coisa um bocado diferente daquilo que eu sou hoje. Não tinha, lá está, não tinha bem a noção daquilo que sentia e, tipo, que o que sentia era que era uma pessoa trans. Mas sinto que seria importante, acho que ajudaria o meu eu de 12 ou 13 anos, tipo, a tentar perceber. A perceber, tipo, ok, isto é o que tu és, isto é, tipo, aquilo que tu, o que estás a sentir tem um nome, e é isto, e há mais pessoas que sentem o mesmo que tu, e será bom para ti entrar em contacto com, ou conseguir falar com pessoas que sentem o mesmo que tu e que te vão ajudar no teu processo.
Ou seja, aquilo que tu me estás a dizer é que para uma pessoa trans o sentimento de comunidade é extraordinariamente importante.
Sim, para mim pessoalmente é bastante importante porque, e acho que para muito, para uma grande parte das pessoas, porque lá está, é o sentimento de validação de alguém que tipo já passou ou que está a passar também pelas mesmas coisas que estamos a passar, e ajuda em lidar com as dificuldades que isto nos traz no nosso dia a dia. E que uma pessoa que não passou por isto, muito provavelmente, não vai, tipo, conseguir ajudar da mesma forma. E é, lá está, é sempre importante, tipo, termos esses guias e essas pessoas que vão estando ao nosso lado e com a qual vamos vivendo estes momentos e que nos ajudam a perceber, tipo, ok, agora vais ter que fazer isto, ou tipo, se calhar é melhor fazer isto e não aquilo, tipo, ou a partilhar as suas próprias experiências e depois, tipo, a partir das outras experiências nós conseguimos perceber melhor aquilo que queremos fazer ou como queremos reagir.
Fala-me agora um bocadinho, por favor, daquilo que são as atividades da Braga Fora do Armário.
Então, nós organizamos todos os anos a Marcha LGBT cá em Braga, que este ano será no dia 30 de maio. Além disso, nós este ano estamos a organizar eventos mensalmente, com nomeadamente workshops e coisas desse género. No mês passado tivemos um workshop de cines. Este mês também teremos um que ainda não foi anunciado, eventualmente será. Ainda não estou em condições de dizer, dar mais informações, mas sim, estamos a tentar agora começar a organizar coisas mais correntemente, porque sentimos que faltava isso cá à cidade. Sentimos que, ok, havia uma marcha, mas depois, tipo, durante o resto do ano, as pessoas LGBT não tinham, tipo, um momento para se encontrar com outras pessoas e para falarem de... para falarem e para conhecerem novas pessoas, para tipo fazerem, estarem em espaços em que se sentem confortáveis em estar, e esse sentido de comunidade também acaba por ser bastante importante criar, e sentimos que faltava fazer isso, faltava ter isso, e estamos agora a tentar, basta ter eventos mais recorrentes com várias temáticas para dinamizar algumas coisas e para as pessoas também aprenderem algumas coisas e expressarem-se. E pronto, acho que isso é algo que para nós faz bastante sentido. Às vezes é um bocado difícil porque nós não somos assim tantos, e desde já convido as pessoas que se quiserem juntar ao grupo, ao Braga Fora do Armário. Nós temos o nosso Instagram, um link para um formulário que podem preencher, e depois nós entraremos em contacto convosco. Porque, lá está, quantos mais formos, mais fácil é organizar, mais atividades e mais ideias vão surgindo, e é sempre bom ter mais gente.
Daquilo que são a tua percepção sobre os direitos para as pessoas LGBT, existe algum país onde tu notes que as coisas são extraordinariamente melhores do que em Portugal? E que possa servir, de certa forma, entre aspas, de exemplo para nós em alguma coisa?
Acho que não, tipo, não é algo que, não estou assim tão informado acerca desse assunto, mas sinto que, tipo, a maioria dos países estão, tipo, todos na mesma linha. A maioria dos países que são mais aceitados, que estão neste momento, tipo, que neste momento são mais seguros para pessoas LGBT, estão um bocado todos na mesma linha, tipo, os direitos são um bocado iguais, tipo, em vários países, um bocado por toda a Europa e pelo mundo. Obviamente, depois, tipo, acho que o que vai mudando muito é a forma como a sociedade responde a pessoas LGBT. Depois, obviamente, há outros países que não são de todo seguros para pessoas LGBT, onde a homossexualidade é ilegal e coisas assim. Mas sinto que não haja, tipo, um modelo ideal ou um país ideal no que diz respeito a direitos LGBT, pelo menos para já.
Então, estaremos todos mais ou menos num pé de igualdade, estaremos todos mais ou menos a precisar da mesma informação para não começarmos a não agirmos com medo ao desconhecido e sermos reativos a essas pessoas. Uma polémica que eu fico sempre a pensar nas verdadeiras motivações mediáticas de algumas das polémicas, mas que tem sido recorrente na imprensa, tem sido a questão dos desportistas trans. Que eu acredito, pela tua cara, que deva ser uma questão da qual estás farta de ouvir falar.
Sim.
E para a qual não tens grande paciência. Porquê é que isto aqui passa a ser uma questão tão relevante? Eu não quero saber a tua opinião sobre o assunto. O que eu quero saber é porque é que tu achas que se foca tanta energia ali. É para distrair de outras coisas?
Não sei, acho que é um bocado, sim, um bocado para distrair de outras coisas, um bocado para encontrarmos, tipo, um culpado para
Para transformarmos uma pessoa LGBT, sim, ou trans num monstro, não é? Quer dizer, está aqui um monstro homem e a querer competir no meio de mulheres. Isso aí, sim, é errado.
Sim, acho que é um bocado numa perspectiva de, tipo, yeah, as pessoas não conseguem, tipo, olhar para uma pessoa e, tipo, reconhecer, tipo, a humanidade dela, simplesmente sem estar, tipo, com essa questão de, tipo, ah, é uma pessoa trans, então, tipo, vai ter vantagens e coisas assim, quando isso muitas vezes nem é verdade, mas vendo alguém que para eles é diferente da norma, é visto como uma aberração, então daí vem muita dessa aversão, que é tipo, esta pessoa não é como as outras, então não pode competir, quando em todas as modalidades esportivas, tipo, todos os atletas têm estruturas físicas diferentes, há atletas maiores e mais pequenos, e nunca se põe em questão, tipo, ok, no atletismo estas pessoas que são maiores vão ter uma vantagem injusta em relação às pessoas que são pequenas, então devíamos criar uma categoria só para os que têm 2 metros, outra para os que têm 1,90 m e coisas assim. Então, lá está, acho que é a aversão a aceitar a diferença dentro de uma categoria.
Então, para ti, esta mediatização de trans no desporto é uma forma de contornar a questão e transformá-la numa outra coisa, não é efetivamente, ou seja, não estamos a discutir os factos, estamos a discutir as percepções que nós temos sobre esta matéria.
Sim, acho que é fundamentalmente isso.
Pois, porque na verdade tem sido uma coisa que essa, a das casas de banho, tem sido matérias que eu, quando ouço, penso que são uma espécie de cavalo de Troia, ou seja, eles querem introduzir ali uma outra questão e introduzem-na através de uma circunstância qualquer menos relevante.
Sim, acho que tipo, acho que muita gente vê isso como uma forma fácil de introduzir o preconceito para com pessoas trans, tipo, ah, ok, se uma pessoa trans está a competir, se uma mulher trans está a competir com mulheres, tipo, isso é absurdo porque não é uma mulher a sério e coisas assim, então, e a partir daí, tipo, levantam todo o preconceito para contra pessoas trans e isso serve como um cataclismo para aumentar esses discursos de ódio e assim.
Muito bem, Emma. Se te recordas, no início da nossa conversa, ou antes de começarmos a nossa conversa, eu disse-te que havia duas partes fixas aqui no programa. A primeira era que tu te apresentavas, e a segunda era aquela em que tu deixavas uma sugestão para os nossos ouvintes. E chegou essa parte da sugestão.
Ok.
E isto eu tenho que dizer às pessoas que isto é uma rasteira, porque eu só digo isto quando as pessoas chegam cá, porque eu gosto mesmo que as sugestões sejam improvisadas e que não sejam algo em que elas pensaram muito, por isso desculpa-me esta rasteira, mas
sem problema,
passo a todos os convidados e convidadas.
É sempre um bom exercício para ir fazendo. O que pensei foi num álbum de uma banda de punk chamada Against Me, e o álbum chama-se Transgender Dysphoria Blues. Acho que é um álbum bastante interessante e que se enquadra naquilo que temos agora a falar. Fala da experiência de uma mulher trans com a sua identidade e no seu dia-a-dia e da forma como se assumiu já em adulta, e acho que foi um álbum também que me ajudou bastante no meu processo de perceber aquilo que eu era, e como sou uma pessoa que sempre gostou muito de música, descobrir que havia também músicas que descreviam aquilo que eu sentia foi algo que foi muito importante para mim.
Muito bem, Emma, obrigado.
Obrigado.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.